Vamos começar a nossa reunião, até porque eu sei que à tarde há uma série de comissões e há uma conferência no Senado. Não é no Senado, é no auditório, mas pronto, enfim. É no Senado. Eu acho que é no auditório, do Almeida Santos, não é? Bom. Meus caros, eu convoquei esta reunião da mesa porque, como devem, todos têm a percepção, objetivamente, esta comissão está, desde o dia 7 de abril, que está parada. E está parada pelo seguinte, eu tenho aqui as notas das questões que a gente tínhamos que tomar decisões muito pragmáticas, muito operacionais. Eu acho que há dois grupos de questões. Um que eu chamaria as pendências tem que ver com os trabalhos que a gente terminou a 31 de março. E relativamente a isso, a primeira parte dos nossos trabalhos, quais são as pendências que nós precisávamos de fechar para eu poder mandar os diplomas, os três textos de substituição para a DAPLAN para serem objeto de votação no plenário. São, em primeiro lugar, as normas revogatórias e de entrada em vigor, que na altura, como estarão recordados, circulei por indicação aqui da Comissão. Eu próprio elaborei um projeto de normas que circulei relativamente aos textos de substituição, normas revogatórias, normas transitórias e de entrada em vigor, e na reunião da Comissão, no plenário da Comissão em que isso foi discutido, o Partido Socialista pediu para não ser votado porque gostava de reponderar as redações. A verdade é que isto não é nada, estamos aqui à vontade, estamos à porta fechada, a verdade é que passaram-se 4 semanas e eu não recebi nada do Partido Socialista relativamente a isto. E, portanto, já dava a palavra ao Pedro, precisava de saber se o Partido Socialista sempre vai apresentar algumas sugestões de redação diferente relativamente a estas, para nós fecharmos estes diplomas, ou não, para a gente poder proceder à votação, cuja votação ficou adiada a pedido do Partido Socialista, eu poder marcar a votação em plenário e fechar-se os diplomas. Mas fechar-se os diplomas, além destes, há mais duas questões que eu vos queria colocar, sendo certo que a ausência aqui do PCP e do CDS prejudica-nos um bocadinho. O PC deu entrada e foi distribuído uma proposta do aditamento, um artigo novo, que tem que os deputados que sejam membros de conselhos de fiscalização, eleitos pela Assembleia da República para conselhos de fiscalização, não poderem ter qualquer tipo de remuneração. Conhecem esta proposta do PC? Eu presumo, o PC não o diz, mas eu presumo que, ao contrário do que aqui vem, que diz que é para o regime de exercício de funções titulares de cargos políticos, eu acho que isto entrar é no Estatuto dos Deputados, porque isto diz respeito exclusivamente aos deputados eleitos pela Assembleia da República. Portanto, isto não devia estar, deve estar no Estatuto dos Deputados, mas enfim, isto será uma questão sistemática. Agora, a questão que eu coloco é, ou há uma avocação, sendo certo que isto não é uma avocação, porque isto não foi objeto de votação. Portanto, ou há um acordo entre nós todos de que isto seja votado no plenário para ser enxertado no texto de substituição relativamente ao Estatuto dos Deputados, que depois... Como?
O plenário da Comissão ou o plenário mesmo?
O plenário da Comissão. Sim, porque no plenário não se pode avocar uma coisa que não foi objeto de discussão na especialidade. Vamos lá ver, em teoria não, mas não vale a pena discutirmos a teoria. Eu acho que não, porque avocar, o que o plenário evoca é uma votação na especialidade, que teve lugar na comissão e o plenário chama a si aquela votação. Agora, ela tem que ter tido lugar. Mas, enfim, eu acho é que a alternativa é pior. A alternativa é o PC apresentar uma proposta de lei nova, só com um artigo, ter que baixar à comissão e depois nós termos dois processos, duas alterações ao Estatuto, eventualmente se fossem as duas aprovadas, e íamos ter que fundir na redação final. Portanto, eventualmente, eu acho que isto devia ser discutido no plenário da Comissão, é votado na especialidade, concordam ou não concordam, se concordarem, inclui-se no texto de substituição do Estatuto, se for rejeitada, não se inclui, fica tudo na mesma. Presumo eu. A segunda questão é uma questão mais delicada. Eu sei que o CDS, ainda bem que já está aqui a doutora Vânia connosco, eu sei que o CDS já na reunião anterior do plenário da Comissão, não da Mesa e Coordenadores, manifestou a sua indisponibilidade para reabrir, não deu unanimidade, não deu consenso, para que se pudessem reabrir discussões relativamente aos textos votados. Portanto, a consequência disso é que quaisquer alterações aos textos votados terão que seguir regimentalmente o Instituto da Avocação ao Plenário. É essa a intenção, mas foram abertas uma ou duas exceções. Na altura, que foi por consenso, foram aquelas retificações. Há uma questão que eu quero aqui colocar-vos, que todos conhecem, que está colocada na opinião pública, do meu ponto de vista, com alguma maldade, que é relativamente ao artigo que foi votado das ofertas institucionais, aquela tese de que o texto votado na especialidade teria como objetivo revogar retroativamente, pôr em causa, nomeadamente criar a absolvição, para sermos práticos, daqueles do Galpgate. Pronto. Quando nunca, do meu ponto de vista, enfim, nem sequer fui o autor, mas olhando para isto, isto tem que ver com o número 6 do artigo 16º do texto de substituição corrido, que diz assim: os titulares dos cargos abrangidos pela presente lei, nessa qualidade, convidados, podem ainda aceitar quaisquer outros convites de entidades privadas. O número anterior diz que podem ser convidados eventos oficiais ou de entidades públicas nacionais ou estrangeiras. Aí não há polémica. É este número 6. E depois tem 4 linhas. A primeira linha, eu acho que é... A linha que está questionada é a B, mas eu li-as todas. A linha A diz que sejam compatíveis com a natureza institucional ou com a relevância da representação própria do cargo. A linha C diz que se justifiquem face à especial qualidade do sujeito em atenção à natureza do evento. A linha D diz para participação em feiras ou outros eventos abertos ao público considerados relevantes para o exercício das suas funções. A linha B é tal que diz cuja aceitação corresponde a ato de cortesia ou urbanidade institucional. E é esta que se criou a polémica, andou-se para aí a ouvir uma série de sumidades, dizendo que isto punha em causa o artigo 392 do Código, relativamente ao recebimento de indevido, vantagem indevida. Recebimento indevido de vantagem, acho que é assim que... Não interessa. Qual é que era a sugestão que eu faria? Mas, obviamente, isto só por consenso ou então por uma avocação ao plenário. Era que a linha B, em vez de dizer cuja aceitação corresponde à tese que corre, é que esta redação, por ser mais favorável, implicitamente revoga o texto do Código Penal e, portanto, absolve os processos pendentes, porque se aplica sempre em direito penal, a lei é mais favorável. Exatamente, mas, Pedro, a minha sugestão, vale o que vale, se não houver consenso, esqueçam, e depois alguém, se alguém quiser, algum grupo, proporá para a vocação ao plenário. É que, em vez de dizer cuja aceitação corresponde a ato de cortesia ou urbanidade institucional, que eu acho que basicamente, não fui eu o autor, mas com toda a franqueza, eu li isto como uma redação diferente para aquilo que já está no Código, eu sugeri que se pusesse a terminologia que está no Código, que é, eu tenho aqui o texto que está no Código, que eu trouxe, que é que sejam socialmente adequada face aos usos e costumes. Ou seja, se a interpretação que está a ser feita... Não, o número 3 do Código Penal. Código Penal. Se a tese que está criada é que esta redação vem revogar tacitamente o texto do Código Penal, a melhor maneira de demonstrar que não é repetir o que está no Código Penal. Acho eu. E, portanto, se houvesse consenso, isso iria à plenária da Comissão. Se não houver consenso, se alguém apresentar a proposta, será avocado a plenário. Tentava-se matar esta polémica desta maneira, mas eu até faço a justiça. A proposta originária desta redação assim que ficou foi do Partido Socialista, não sei se do deputado Jorge Lacão, não sei se do Pedro Delgado Alves. A minha sugestão era revisitar isto e para não estarmos a ser acusados injustamente de pretendermos uma coisa que verdadeiramente não pretendemos. Eu acho que a melhor sugestão era replicar. Se estão a dizer que a gente quer revogar o que está no Código, a gente replicava a redação do Código para demonstrar que não há intenção de alterar rigorosamente nada. E, portanto, enfim, a última coisa relativamente à primeira parte, e é a mais importante de todas por causa da urgência, tem que ver com as normas de espelho. Como se recordam, desde o princípio que acertámos, o Pedro até sugeriu, e bem, e acho que é assim que deve ser, fazermos um único projeto de lei que tenha 3 ou 4 ou 5 ou 6 artigos, consoante o número de normas de espelho que precisamos de incluir, que diga, artigo 1º, o artigo 1º é o objeto, mas artigo 2º, o Estatuto dos Magistrados passa a ter uma linha nova no artigo tal, tal, que é tal. O Estatuto dos Eleitos Locais passa a ter não sei o que é. E, portanto, a gente precisa ter esse projeto. O Partido Socialista, na altura, ficou de o fazer. Eu já falei uma ou duas vezes com o deputado Jorge Lacão, que me disse que anda muito atarefado lá por causa do grupo de trabalho da Conferência de Líderes e não tem tido tempo para tratar disto. O que eu pedia, sinceramente, era que estabelecesse, porque este diploma é um projeto de lei basicamente simples, porque eu presumo que as normas de espelho são idênticas para os vários estatutos. As normas de espelho têm que ver com as obrigações declarativas. Não têm que ver com... Oh, Pedro, pode ser por remissão para o outro.
Mas as comissões têm que ser estas, ou seja, olhando para todas elas.
Havia, por exemplo, um elenco a propósito das normas de exclusividade que usavam não sempre a mesma terminologia para identificar o que era direitos de autor e o que era as inerências e não sei o que mais. Eu acho que idealmente devia ser sempre a mesma e que podia, no limite, ser sempre por remissão para este. Portanto, eu acho que era uma forma correta de resolver o assunto em todas e aquilo que se enxertasse em todas dissesse exatamente a mesma coisa. Posso percorrer as coisas todas? Faça tudo o que referiu. Portanto, quanto às revogatórias de entrada em vigor, na de entrada em vigor tínhamos algumas dúvidas. Queremos fazer só um acerto e faremos também circular. Isso é que, se calhar, não sei quando é que está a pensar marcar reunião, mas se calhar aí aproveitava o prazo mais. Mas há comissões.
Não
de todo? Ah, é? Ah, pronto. Então, de facto, então tentar até o final desta semana ter este conjunto de matérias todas remetidas para poder votar. Quanto a isto, portanto, fundamentalmente, nem é tanto na revogatória, nem na entrada em vigor, alguma cautela. E depois, há aqui uma questão de avocações, as tais de clarificação.
Pedro, Pedro, só para falar, sim. O Partido Socialista vai apresentar praticamente estas normas?
Sim.
Vai apresentar até o final desta semana?
Até o final desta semana.
Sim.
Certo. Depois, quanto às avocações de clarificação, já agora quanto a esta questão das ofertas institucionais, eu acho que é no interesse de toda a gente que seja absolutamente claro. Aliás, nem é uma questão de quem é que votou o quê, é só uma questão de nunca no processo a questão foi colocada nesses termos, nem nunca passou pela cabeça de ninguém que se tivesse essa leitura, foi aparecer inúmeras vezes e, portanto, tudo o que seja no sentido de clarificar que essa intenção não existe, é absolutamente a benefício dos trabalhos da Comissão e da credibilidade destes trabalhos. Portanto, da nossa parte, obviamente, enfim, validarei superiormente, mas à partida, obviamente, que temos essa vontade. Dava também nota de uma questão sobre avocações, e aqui, enfim, não é um apelo a ninguém em particular, mas também faremos o exercício de enviar aquilo que pretendemos avocar para verificar se é mesmo indispensável avocar. E volto a explicar quanto àquilo a que me reporto concretamente. Sabemos que em relação a alguns grupos parlamentares a entidade da transparência é um óbice à aprovação de alguns dos diplomas porque discordam da criação da entidade, e se fosse possível criar redações, e já estive a ver como é que elas poderiam ser formuladas, que não aludissem expressamente à entidade para a transparência, mas dissessem tivessem a entidade legalmente competente para, e portanto deixassem aberto no diploma substantivo qual o destino dessa entidade, remetendo depois para aquela que vier a criar essa decisão, eventualmente criar uma maioria alargada, que no fundo permitisse a alguns grupos parlamentares viabilizar ou poder acompanhar estas iniciativas. Eu penso que se for esse o único obstáculo a uma aprovação, imagino que possam ser outros, portanto também não quero substituir outros grupos parlamentares, mas enfim, se é que o CDS tem essa reserva e o PCP tem essa reserva, se é que no caso do PCP provavelmente poderá ser só essa, mas quer no que respeita ao Estatuto dos Deputados, quer no que respeita ao regime geral, tudo aquilo em que se puder retirar essa menção, que não é indispensável, efetivamente não é indispensável, portanto, a entidade que for responsável pelas declarações, seja ela a entidade para a transparência, seja o Tribunal Constitucional, que venha a ser definida, portanto, não altera o regime substancial sobre o qual acordámos. E sempre foi um traço. E portanto, eu vou enviar isso. Com certeza, estou só a dar nota. Com certeza. Sim. Com certeza. Mas dou só nota disto para acrescentar só às questões de potencial avocação esta matéria. Penso que em relação ao lobbying ficou resolvido com aquela relação que encontramos a desnecessidade de uma avocação, e penso também que a única que eventualmente poderá ser necessária é relativamente à norma dos impedimentos às sociedades dos advogados, que essa terá eventualmente terá que ser avocada. Mas é o único caso, parece-nos. O resto. Norma Espelho, também mesmo exercício faremos o envio até ao final desta semana. Sendo que também nos parece, e também temos refletido sobre isto, há uma matéria em que, em particular, alguns pareceres foram remetidos quanto à utilidade de fazer já agora uma série de acrescentos. Eu acho que já agora, nesta altura, nesta fase em que já nos encontramos, são contraproducentes. E, portanto, nomeadamente. Não, estou a comentar, não tem nada a ver com o PCP, estou a comentar nos parceiros, nomeadamente a ANAF e a ADMP, fizeram algumas observações sobre os estatutos e sobre alguma possibilidade de clarificação. Eu acho que tudo o que seja muito avultado é contraproducente. Há uma que até, a ANAF faz até uma sugestão de substância quanto a meios tempos, a nível de segurança social, que é mesmo uma questão de substantiva nova, portanto eu acho que isso, não obstante até ser consensual, potencialmente, uma vez que abre uma frente nova de debate e discussão, acho que é preferível não fazer alterações muito profundas e fazer só cirúrgica e sinteticamente aquilo que é a norma espelho dos trabalhos aqui aprovados. Portanto, não acho que seja vantajoso.
Sr. Presidente, obrigada. Quanto às normas revogatórias e a entrada em vigor, se tivesse, não tem nenhuma sugestão a apresentar e, portanto, nada a dizer nessa matéria. O mesmo quanto às normas espelho, aguardaremos pelas sugestões que aí vêm. No que concerne à questão.
Só uma coisa, Vânia, fica acertado entre nós, que quanto à questão das normas espelho, como é um diploma novo, independentemente da apreciação, assim que o Presidente, eu falo com o PAR, para ele mandar baixar logo a esta comissão, eu, independentemente de ter que haver aqui um parecer ou não, no processo legislativo normal, eu mando logo para fora, para se ganhar tempo, para consultas, para as várias entidades cujos estatutos são mexidos. Mande logo, independentemente das discussões internas, não precisamos discutir aqui. Até podem não concordar com o que lá está, mas isso é o trabalho normal de qualquer diploma legislativo. Faremos a seguir.
Com certeza, sim, sem dúvida. Quanto à outra questão de eventualmente mexermos na norma das ofertas institucionais, por mim não há problema nenhum. Vamos cá ver. É uma questão terminológica, que para mim quer dizer precisamente a mesma coisa. Mas lá fora não foi entendido assim. E, portanto, estar o espelho, se quisermos voltar ao mesmo termo, daquilo que é o Código Penal, ou estar a formulação que acabamos por adotar aqui, mais ou menos, não por unanimidade, mas com algum consenso, parece-me que faz sentido, e para não causar confusões, para mim esta não é uma alteração de fundo, nem é voltar atrás em coisa nenhuma, não há nenhuma substância aqui. Aqui é só de clarificarmos aquilo que de facto não tínhamos intenção de fazer, e portanto, pela parte do CDS não há nenhum problema em fazermo-lo, e por isso damos o nosso assentimento. É isso mesmo. No que toca à questão que o Pedro agora colocou relativamente aos purgar-se o diploma da menção concreta à entidade da transparência, nós não vemos nenhum problema nisso, porém não surtirá grande efeito para aquilo que o Pedro Delgado Alves agora pretendia, ou seja, no sentido de colher o nosso voto favorável, porque há lá outras questões que nós temos que ponderar, designadamente a exclusividade, entre outras, com as quais nós não concordamos, e portanto não será o tirar-se a entidade da transparência que ditará em absoluto o nosso voto. Ainda estamos a ponderá-lo, ainda estamos a pensar. É óbvio que retirar a entidade para a transparência, a menção à entidade para a transparência, ajuda num certo sentido, mas há outras matérias que para nós são tão ou mais importantes importantes que continuam a permanecer e que não nos permitem. Comissão de Ética
mas,
e...
Mas no caso do PCB. Sim. Já no caso do Regime Geral, se é o contrário.
Pois.
Poderá levantar objeções num caso e não no outro. E, portanto, por via das dúvidas, tentando mais...
Há várias. Que temos a Comissão de Ética, temos a questão das exclusividades várias e das incompatibilidades e dos impedimentos das sociedades. São várias as questões e, portanto, eu não me posso comprometer com isso.
Portanto, mas há que nota disso, no sentido também aproximar...
Muito bem.
O PSD está a trabalhar e a priori vai apresentar uma proposta ainda.
Então, aqui com esse não vai...
Nós, Sr. Presidente, queremos chegar com os mais difíceis, que são os das CRESAP.
Eu penso que ainda há mais uma iniciativa, que não é bem uma iniciativa, mas que foi remetido como proposta de alteração ou de aditamento a certa altura, e que depois nós, outro dia, percebemos desse facto, e que não ficou incluído nos guiões, no momento em que votámos, que se prendia com a publicitação da lista dos titulares de subvenções mensais vitalícias. A certa altura a questão colocou-se porque havia dúvidas interpretativas entre a CNPD, portanto, e para clarificar e que não houvesse dúvidas e para que a lista continuasse a ser publicitada, nós chegámos a fazer uma entrega e apercebi-me outro dia que foi uma proposta de aditamento aos trabalhos que nós tínhamos em curso, que nós depois não incluímos em momento algum, nem de discussão nem de votação. E, portanto, ficou perdido um bocadinho no meio dos trabalhos. Portanto, eu sugeria que se calhar se acrescentasse aqui neste lote final, eventualmente autonomizado como diploma.
Vamos lá ver.
Se for caso disso.
Pedro, tudo bem.
Foi lapso coletivo, acho que todos nos.
Tudo bem, apenas com uma nota, que é para isso ser equacionado por nós, pressupõe que exista um projeto de lei de alteração à legislação relativa às subvenções, que ele dê entrada no PAR, que o PAR mande para aqui.
Mas ele deu entrada aqui como proposta de alteração. A questão foi essa, há algum tempo já.
Mas ele está cá?
Está. Ou seja, eu dou entrada como uma proposta de aditamento aos diplomas que já tínhamos em cima da mesa.
E não nunca... é um projeto de autónomo.
Não é um projeto de autónomo. Ou seja, nós nunca o metemos em guiões e apercebemos isto outro dia. De facto, entre o deve e o haver, este escapou. E, portanto, a dúvida é se, por hipótese, pudermos incluí-lo quando se fizer a discussão das normas de espelho ou coisa que o valha.
Sim.
Enfim, porque, de qualquer maneira, ele entrou no quadro de um procedimento que estava a decorrer e aí poder ser ponderado. Ela é uma alteração relativamente simples e que, ao meu entender, em minha opinião pessoal, que eu já disse publicamente, totalmente desnecessário, mas que, face à intransigência de algumas entidades que acham que ele é necessário, aprove-se e garanta-se a transparência da publicação
então,
da lista.
Relativamente a isso, eu vou retomar, se o texto já cá existe, vou retomar isso e entrará na discussão na ordem do dia quando a gente discutir internamente as normas de espelho. E depois ver se há inserção sistemática nas redações finais, sendo ele aprovado. Portanto, eu ponho isso, tomem nota para não esquecer, quando tivermos a discussão sobre as normas espelho, para isso entrar também na ordem do dia, a discussão dessa proposta do Partido Socialista. E depois a inserção sistemática, ver-se sendo aprovado, ver-se depois mais à frente. Está bom assim? Há mais algum assunto? Se não há mais nenhum assunto, então, eu pedi apenas ao Pedro, até sexta-feira, os serviços, assim que receberem, circularão por todos. E eu marcarei uma reunião para a semana, que terá que ser até quarta-feira, se o Pedro diz que só há trabalhos até quarta-feira. É assim, não é?
Sim, só uma coisa, é que nós temos conferência de livros às 3.
Quarta-feira da semana que vem?
Sim.
É a seguir ao plenário? Mas é o último dia de trabalhos, é isso. Pronto, portanto, ou fazemos terça-feira à tarde, ou quarta-feira a seguir ao plenário. No fundo é isso que está a dizer.
Sim,
Bom, mas de qualquer maneira, ou marcamos a reunião para terça-feira à tarde, ou terça-feira à plenária, não é? Após o plenário, ou então para quarta, havendo conferência de líderes, marcávamos só para aí para as 5. É isso, Pedro?
Sim.
Vocês têm que confirmar. Mas isso há... Se não houver conferência de líderes, nós vamos tentar apontar, assim cheguem as propostas do Partido Socialista, até sexta-feira, tentar marcar para terça-feira no final do plenário. É mais prático, arruma-se logo o assunto. Arruma-se logo o assunto. Se por acaso for necessário deslizar para quarta, marcamos para quarta à tarde, tendo em atenção a existência ou não de uma conferência de líderes para compatibilizar as duas coisas. Está bom? Muito obrigado.